DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da manhã da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, Dia Mundial da Imprensa. Jornalistas moçambicanos pedem melhorias num ambiente de trabalho hostil.
Os jornalistas são várias vezes impedidos de fazerem trabalhos em situações que alguém que muitas vezes fala em nome do governo evoca questões de segurança do Estado para impedir que os jornalistas façam o seu trabalho.
Apoio popular à imprensa livre caiu para menos de metade em África, diz Afrobarómetro. E ainda os tentáculos do presidente do Egito. Será Abdel Fattah al-Sisi o novo líder da política externa no mundo árabe? São os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira, 3 de maio. Assinala-se então esta sexta-feira o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, este ano uma data dedicada aos desafios que os meios de comunicação social enfrentam na cobertura de eleições em tempos de desinformação, bem como o seu potencial para apoiar a democracia, a paz e a reconciliação. Em Moçambique, a Amnistia Internacional diz que o ambiente é cada vez mais hostil para os jornalistas, com vários exemplos de coação do Estado sobre profissionais da imprensa. Leonel Matias ouviu alguns jornalistas em Maputo que pedem melhorias.
O presidente do MISA Moçambique, Fernando Gonçalves, descreve o atual estágio da liberdade de imprensa em Moçambique como preocupante. Segundo Gonçalves, depois de muitos anos em que o país registrou avanços assinaláveis,
há uma regressão assinalável no nível do usufruto da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa em Moçambique.
Para Armando Nhantumbo, jornalista e docente da área, uma das causas desta situação é a não observância da legislação sobre a matéria.
Continuamos a assistir situações em que o que impera é a vontade daquele funcionário, daquele dirigente, não o espírito da lei. Isto é que tem que mudar.
O mais recente relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras sobre a liberdade de imprensa, divulgado em abril, coloca Moçambique entre os piores países lusófonos, tendo descido 4 posições em relação ao ano anterior para ocupar o 103º lugar no ranking mundial. O relatório considera que esta queda ficou a dever-se a ataques e detenção arbitrária de jornalistas, assim como a falta de recursos e a autocensura. Uma outra organização, a Amnistia Internacional, considera que Moçambique está a tornar-se bastante hostil em relação a estes profissionais. Fernando Gonçalves, do MISA Moçambique, exemplifica.
Os jornalistas são várias vezes impedidos de fazerem trabalhos em situações que alguém que muitas vezes fala em nome do governo evoca questões de segurança do Estado para impedir que os jornalistas façam o seu trabalho de forma livre.
Gonçalves cita como exemplo as recentes detenções de profissionais da área na província de Cabo Delgado, simplesmente porque estavam a realizar o seu trabalho, para além de casos de comentaristas que foram alvo de raptos e agressões físicas. O Dia da Liberdade de Imprensa será marcado em Moçambique pela realização de uma conferência que vai abordar temas como jornalismo e eleições em tempo de desinformação e a qualidade da informação eleitoral para os cidadãos. A reflexão acontece numa altura em que o país prepara-se para realizar este ano eleições presidenciais, legislativas e provinciais. O presidente do MISA Moçambique recorda que, nas eleições autárquicas de 2018, embora não tenha sido generalizado, há jornalistas que foram agredidos somente porque realizavam o seu trabalho.
É este tipo de incidentes que nós achamos que não devem acontecer.
Por seu turno, Armando Nhantumbo é de opinião que se deve consciencializar as pessoas, mas...
É preciso também que sejam assacadas responsabilidades por parte daqueles que não cumprem com o que está a legislar.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
O número de apoiantes de uma imprensa livre caiu para menos de metade em África. É a conclusão de um estudo do Afrobarómetro divulgado no âmbito do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se assinala esta sexta-feira, 3 de maio. Cabo Verde, com uma diminuição de 27%, é o segundo país, atrás da Tanzânia, a registar a maior queda no apoio popular à liberdade de imprensa desde que começou a ser seguido pelo Afrobarómetro em 2011. Também em Moçambique, o apoio à comunicação social livre caiu 15 pontos percentuais. Os dados, baseados em inquéritos realizados em 34 países, revelam que os apoiantes de uma imprensa sem restrições são agora menos do que aqueles que acreditam que os governos devem ter o direito de proibir publicações que considerem prejudiciais. A própria qualidade do jornalismo pode ser uma das razões por trás deste recuo, diz Jeff Conroy Crutz, que liderou o estudo da rede de investigação pan-africana.
A lot of media outlets are quite biased, present very narrow viewpoints.
Muitos meios de comunicação são tendenciosos, apresentam perspectivas muito limitadas. Há preocupação quanto à queda da qualidade do jornalismo à medida que o número de atores nos média aumenta. Também há o aumento do discurso de ódio em muitos países e toda a atenção dada à desinformação, às fake news. Os ataques políticos à imprensa, diz o autor do estudo, podem também ter um papel relevante na queda do apoio popular à liberdade da comunicação social.
Very powerful politicians, leaders of countries in Africa, but also more broadly around the world, are attacking the press.
Cada vez mais políticos poderosos, dirigentes africanos, mas também em todo o mundo, estão a atacar a imprensa porque se sentem ameaçados por esta comunicação social com um novo fôlego. Os cidadãos podem estar a responder a estes ataques, a assumir posições mais negativas em relação aos média e estão mais dispostos a apoiar as restrições governamentais. Em destaque no relatório do Afrobarómetro, ao lado de Cabo Verde, surge também o Uganda, com um declínio significativo, 21%, no número de apoiantes da imprensa livre. Um dado divulgado numa altura em que os jornalistas ugandeses ameaçam sair à rua em protesto ou mesmo recorrer ao Tribunal Constitucional depois da suspensão de dezenas de profissionais de várias rádios e canais de televisão pela cobertura do caso do músico e líder da oposição Bobi Wine. A estrela da pop ugandesa foi libertada esta quinta-feira sob fiança depois de passar 3 dias numa prisão de segurança máxima acusado de organizar protestos ilegais. Vários jornalistas que cobriram o caso foram suspensos pela Comissão de Comunicações do Uganda. Outros dizem estar a ser alvo de ameaças e intimidações. O diretor da Rede de Direitos Humanos para os Jornalistas do Uganda, Robert Sempala, mostra-se preocupado. Os jornalistas estão a ser acusados de promover a oposição e a receber chamadas telefónicas. É um desenvolvimento lamentável para semear o medo entre os meios de comunicação social e impedi-los de fazerem uma cobertura justa e objetiva da oposição e visões dissidentes. Bobi Wine deverá ser julgado pela organização de um protesto em julho passado contra o imposto cobrado para a utilização das redes sociais, uma lei aprovada pelo governo do Uganda em 2018, que o Afrobarómetro aponta como exemplo das crescentes medidas de restrição das liberdades e do acesso aos média adotadas no continente africano. Medidas que muitos acreditam servir, sobretudo, para silenciar mensagens anti-governo e pró-oposição, refere o relatório divulgado pela Rede Pan-Africana.
DW. A sua voz da Alemanha.
Altura agora para lançarmos a nossa pergunta do dia. No seu país, pode falar-se de uma imprensa livre ou há restrições aos meios de comunicação social? Comigo em estúdio está a Guilherme Correia da Silva a acompanhar os comentários dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. No Facebook já recebemos vários comentários esta manhã. Uma das mensagens que recebemos é de Abdallah, que nos escreve a partir de Moçambique e que diz que a liberdade de imprensa neste canto do planeta é de 70%. Hélio Ranussal, de Maganja da Costa, comenta que a liberdade de imprensa em Moçambique está ameaçada e que os jornalistas trabalham de forma tímida por causa de ameaças de morte. São dois comentários que já recebemos, mas ainda nos pode enviar também o seu.
E saiba como pode fazê-lo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A cólera já chegou a Cabo Delgado após a passagem do ciclone Kenneth. As autoridades de saúde confirmam os primeiros casos da doença ligados às chuvas intensas no norte de Moçambique. Há pelo menos 11 casos de cólera em Pemba e 3 em Mecufi, segundo a diretora provincial da saúde em Cabo Delgado, citada pelo jornal O País. A Organização Mundial de Saúde diz que quase 190 mil pessoas precisam de assistência médica ou correm risco de contrair doenças na região. Segundo a OMS, pelo menos 17 hospitais foram afetados pelo mau tempo na província de Cabo Delgado. Os esforços humanitários estão agora concentrados em evitar uma epidemia de cólera. Em Maputo arranca hoje o Comitê Central da Frelimo. O partido no poder em Moçambique está reunido até domingo para avaliar o grau de preparação para as eleições gerais de 15 de outubro. E apesar de não constar da agenda oficial, o processo disciplinar instaurado contra Samora Machel Júnior poderá agitar as águas, tal como o próprio disse recentemente à DW a propósito do caso.
Eu acho que há de haver discussão acesa. Há de haver várias opiniões em termos de desfechos. Se tem que ser expulso, se tem que continuar dentro do Comitê Central ou tem que sofrer uma sanção.
Samora Machel Júnior e uma grande expectativa em torno do Comitê Central da Frelimo e os próximos passos em relação ao filho do primeiro presidente moçambicano, que é alvo de um processo disciplinar por se ter candidatado à presidência do município de Maputo em outubro pelo Ajudem, depois de ter sido excluído das eleições internas do seu partido. Em Angola, a administração dos caminhos de ferro de Luanda diz que a greve dos trabalhadores só se mantém por interesses pessoais. A empresa afirma que a paralisação, que já dura há mais de 2 semanas, está a ser levada a cabo por trabalhadores que foram exonerados dos cargos que ocupavam por uma série de desvios. Os trabalhadores dizem que foram atendidos apenas 2 dos 19 pontos do caderno reivindicativo e prometem continuar em greve. A principal divergência com a empresa prende-se com o pedido de aumento salarial na ordem dos 80%. O chefe de Estado angolano João Lourenço está esta sexta-feira no sul de Angola, zona afetada por uma grave seca. A visita de 2 dias arranca hoje na província do Namibe e segue ao início da tarde para o vizinho Cunene, onde a seca ameaça 285 mil famílias. Em fevereiro, o governo da província decretou o estado de calamidade. Segundo a Unicef, há 900 mil pessoas a precisar de ajuda no sul de Angola devido à seca.
DW África. Deutsche Welle.
Mais de 88% dos egípcios votaram a favor das emendas constitucionais que dão ao presidente do Egito a oportunidade de se manter no poder até 2030. O referendo reforçou também os poderes de Abdel Fattah al-Sisi, que já é um dos principais atores da política externa no norte de África. Nuno de Noronha adaptou o trabalho de Kirsten Knip.
Com a expressiva vitória do sim no referendo constitucional, os poderes do exército do Egito saíram reforçados, bem como a influência do presidente, nos tribunais do país. Se puserem os pés em falso, os críticos de Abdel Fattah al-Sisi arriscam-se a ser julgados em tribunais militares, como conta a DW África, Günther Mayer, sociólogo do Centro de Pesquisa sobre o Mundo Árabe da Universidade de Mainz.
A posição de al-Sisi está mais forte do que qualquer outro presidente desde a Revolução de 1952, muito mais forte que Mubarak. Com esta emenda constitucional, ele garantiu não só a prorrogação do seu mandato até 2030, mas também um poder incomparável. Ele tem influência na ocupação dos principais cargos do mapa judiciário, preside ao Alto Conselho Judicial e é ele quem nomeia o Procurador-Geral e o Presidente do Supremo Tribunal Constitucional, assim como o Executivo Político. Ao mesmo tempo, é ainda o Comandante-Chefe do Exército. Al-Sisi está à frente de um Estado autoritário como nunca aconteceu.
Poucos dias antes do referendo constitucional no Egito, al-Sisi encontrou-se com o marechal líbio Khalifa Haftar, que lidera uma ofensiva para conquistar Trípoli, um desafio ao governo internacionalmente reconhecido na Líbia. Khalifa Haftar é para o Egito, mas também para a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, um dos mais importantes aliados na luta contra a Irmandade Muçulmana e radicais islâmicos. No fundo, o Egito vê em Haftar uma espécie de escudo que garante proteção à fronteira ocidental egípcia. Ao trabalhar com o marechal líbio, al-Sisi tornou-se um dos principais atores da política externa no norte de África. O chefe de Estado do Egito tem usado a mesma estratégia com a Síria. Há 3 anos que o líder egípcio tem trabalhado de perto com o regime de Bashar al-Assad. Por outro lado, as ambições políticas de al-Sisi na senda internacional são apoiadas por forças armadas robustas, como comenta Günther Mayer.
As forças armadas egípcias são as mais fortes em todo o mundo árabe. É por isso que al-Sisi já está numa posição militar privilegiada. Depois de ele chegar ao poder, após as eleições de 2014, tornou-se cada vez mais autoritário e é só pensar na sangrenta repressão contra a Irmandade Muçulmana e as violações dos direitos humanos em massa.
Bruderschaft die massiven Menschenrechtsverletzungen.
Mas o Egito não depende apenas do seu exército. A política doméstica repressiva de Abdel Fattah al-Sisi durante a última administração do presidente Barack Obama deteriorou as relações com os Estados Unidos. Isso aproximou-o da Rússia, país com o qual estabeleceu acordos de fornecimento de armas. O Egito está ainda a construir a primeira central nuclear do país, com ajuda russa. A chegada de Donald Trump ao poder em Washington voltou a estreitar as relações entre Egito e Estados Unidos, o que faz de al-Sisi uma espécie de polvo na política, com tentáculos em vários pontos do planeta. Nuno de Noronha, DW.
DW Notícias.
Milhares de sudaneses voltaram a protestar ontem junto ao quartel-general de Khartoum para manter a pressão sobre os militares e exigir a transferência de poder para um governo civil. No local do protesto estão milhares de manifestantes acampados há quase um mês e prometem não arredar pé até à entrega do poder por parte do Conselho Militar de Transição que sucedeu a Omar al-Bashir. O presidente sudanês foi demitido em abril pelo exército após uma onda de contestação popular. Ontem o Procurador-Geral do Sudão ordenou que al-Bashir seja ouvido pela justiça por lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. O primeiro-ministro do Mali, Boubou Cissé, e vários partidos políticos, incluindo alguns da oposição, assinaram ontem um acordo de governação. Cissé foi nomeado primeiro-ministro a 22 de abril, com a missão de formar um novo governo de grande abertura, de acordo com o presidente Ibrahim Boubacar Keita. O anterior primeiro-ministro demitiu-se na sequência do massacre de 160 civis numa onda de confrontos étnicos e de uma série de manifestações contra a gestão do Estado. Ainda no Mali, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, visitou esta quinta-feira os cerca de 850 soldados alemães integrados na missão de paz da ONU no país. Em Gao, Merkel agradeceu às tropas pelo trabalho difícil no combate ao terrorismo, numa das missões mais perigosas do mundo. Hoje, a chanceler alemã dá por terminada a visita de 3 dias à África Ocidental, no Níger. Na véspera da chegada, o governo nigerino teceu críticas a Berlim e Bruxelas. Citado pelo jornal alemão Die Welt, o ministro do Interior afirmou que, tendo em conta o papel do Níger na redução do fluxo de refugiados na Europa, o país não beneficiou o suficiente de investimentos europeus. E na Venezuela, as Forças Armadas confirmaram a sua lealdade ao presidente Nicolás Maduro num ato oficial em Caracas esta quinta-feira, 2 dias depois do apelo ao levantamento militar para derrubar Maduro, lançado pelo autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. O chefe de Estado venezuelano garantiu que as Forças Armadas estão unidas e subordinadas ao seu mandato constitucional. A tentativa de levantamento levou a 2 dias de protestos que resultaram em pelo menos 4 mortos. Também esta quinta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça ordenou a detenção do líder da oposição, Leopoldo López, que está atualmente refugiado na Embaixada Espanhola. Madrid já anunciou que não o vai entregar às autoridades venezuelanas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão perguntámos se pode falar-se de uma imprensa livre no seu país ou se há restrições aos meios de comunicação social e continuamos a receber mensagens, Guilherme.
É verdade, Zito Muzé escreveu-nos um comentário a partir de Nampula e diz que em Moçambique há restrições aos meios de comunicação. Zito Muzé afirma que é esse o caso da televisão pública, que não dá informação verdadeira sobre as dívidas ocultas e os ataques em Cabo Delgado. Escreve Zito Muzé, que comenta ainda que no país os desafios são enormes para se ter liberdade de imprensa e que os cidadãos querem ser informados de uma boa forma e não pode haver restrições na TV nem na rádio, comenta este ouvinte. Francisco António Chigogoro escreve também que, infelizmente não, que no seu país não se pode falar de uma imprensa livre, porque em Moçambique, por exemplo, há bem pouco tempo vimos jornalistas presos e alguns ameaçados em pleno exercício das suas atividades. Lourdino Lourenço José, que nos escreve a partir de Nampula, comenta na página da DW no Facebook que em Moçambique há uma liberdade de imprensa que favorece a elite governamental, mas qualquer jornalista que tenta ser imparcial é torturado. O exemplo concreto disso é o de Amada Abubacar, que passou 4 meses em cativeiro, comenta Lourdino Lourenço José.
Muito obrigada, Guilherme, e a todos os ouvintes pela participação em mais um programa da DW África. Fica por aqui esta emissão. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, tenham um bom dia e, da nossa parte, bom fim de semana.